A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Amanhã é dia de Renan e o noticiário dos últimos dias induz a pensar que a atuação da imprensa irá definir o resultado do julgamento. Mas a pressão da mídia também pode distorcer os fatos. Fala Alberto Diniz.
Luciano, quando o repórter fotográfico do Globo registrou na tela de um computador do STF o diálogo entre dois ministros, ele invadia a privacidade dos magistrados ou atendia ao dever de informar? E quando dias depois uma repórter da Folha anotou parte da conversa telefônica de um dos ministros do STF no restaurante. Ela, por acaso, bisbilhotava a vida pessoal de um funcionário público ou cumpria o contrato com seus leitores e a sociedade? Já está esquecida a primeira etapa do julgamento dos responsáveis pelo Mensalão na Suprema Corte. Mas não foram suficientemente discutidos alguns aspectos da sua cobertura. Foi abandonada, por exemplo, uma questão que se torna crucial diante do julgamento do senador Renan Calheiros amanhã pelo Senado. Deve a imprensa pressionar os demais poderes? Se ela não o fizer, quem o fará? Estas e outras perguntas deverão ser levantadas e respondidas na edição do Observatório da Imprensa de hoje à noite, com a participação dos dois repórteres. Ao vivo para todo o país, pelas redes Cultura e TVE, às 22h40.
Questão de imagem. Os jornais de hoje reduzem o caso Renan Calheiros a uma questão de reputação do Congresso. Em todos os diários destaca-se a discussão sobre se o voto será secreto ou aberto, ou se o acesso ao plenário do Senado será franqueado aos jornalistas ou se será restrito aos senadores e ao advogado de Renan. A unanimidade dos jornais defende o voto secreto e as galerias lotadas. Os aliados de Renan dizem que essa pressão pode produzir um julgamento injusto. Eles argumentam que, afinal, existe a hipótese de Renan ser inocente. Seu patrimônio pode ser suficiente para pagar a pensão da ex-amante, Mônica Veloso, e é apenas disso que vai tratar o julgamento de amanhã. Renan e seus aliados observam que o poder da imprensa pode distorcer o poder do legislativo. Defendem o voto secreto com o regimento interno do Senado, mas não tem justificativa para fechar literalmente a sala e impedir o acesso de jornalistas, deputados e outros interessados à galeria. A Folha dá uma página inteira para o presidente do Senado, na qual ele se refere a excessos da democracia. Mas o aumento da pressão foi causado pelo próprio acusado, ao retardar o julgamento no Conselho de Ética. Está em causa não apenas a corrupção no Congresso, mas também o papel da imprensa. Rei morto, rei posto. O Estado de São Paulo e o Globo dão como certa a cassação e já discutem a sucessão do presidente do Senado. Segundo a Folha de São Paulo, um acordo para que Renan renuncie à presidência do Senado em troca da salvação do seu mandato foi costurado no Palácio do Planalto. O Globo avança nas negociações para a troca de comando e adianta que o PSDB vetou os nomes de José Sarney e da sua filha Rosiana e estaria tentando emplacar a candidatura de Jarbas Vasconcelos. A leitura dos jornais de hoje dá a entender que Renan chegará ao dia do julgamento como carta fora do baralho do poder. Loteria da cassação. Com o voto aberto ou secreto, a Folha já apresenta hoje como serão os votos da maioria dos senadores. O Jornal Paulista colocou os repórteres em campo e ouviu declarações de voto e compôs um painel com os nomes e retratos de cada senador. Pelo placar da Folha, 33 senadores votariam pela cassação de Renan Calheiros e apenas 9 votariam a favor dele. 13 não foram localizados e 25 não quiseram revelar o voto. É nesse bloco que Renan aposta para se beneficiar do voto secreto. Pelo celular. Mas como lembra o senador Cristóvão Buarque, citado em todos os jornais de hoje, não há como proibir que um senador mantenha seu telefone celular ligado durante a sessão. Com os aparelhos modernos, qualquer um dos presentes poderá, sem problemas, transmitir as imagens do julgamento, voto a voto, acabando com o sigilo do voto e alimentando o constrangimento dos senadores. Se depender da imprensa, Renan Calheiros só escapa da cassação se renunciar à presidência do Senado. Ministros na mira. está hoje em todos os jornais, está na internet por todo o mundo e é manchete da Folha e do Globo o ataque de atiradores contra o trem que transportava autoridades ontem no Rio. Os jornais afirmam que os autores dos disparos eram traficantes da favela do Jacarezinho, embora ninguém tenha sido preso ou identificado no momento do tiroteio. O descalabro da segurança pública no Rio pode ser observado pela naturalidade com que o noticiário trata a desenvoltura dos atacantes. A ação policial só aconteceu 5 horas depois e resultou na morte de um homem que a polícia afirma ser um criminoso, mas não relaciona ao ataque. Um trem que transportava 2 ministros, jornalistas e convidados é alvejado como uma diligência no Velho Oeste americano e tudo bem. Mas o prêmio Tudo Bem tem que ir para o carioca Márcio Fortes, ministro das Cidades. Junto com o ministro da Secretaria Nacional dos Portos, Pedro Brito, Fortes vistoriava as obras de liberação da linha férrea que atende o Porto do Rio, de onde estão sendo removidos barracos de favelados. O trem foi atacado na ida e na volta, ainda pela manhã. A polícia só se mexeu no final da tarde. Mas o ministro Márcio Fortes, que diz estar acostumado a caminhar pelas favelas, explicou o ataque. Disse que talvez os bandidos tenham se incomodado com a passagem de um trem diferente, cheio de fotógrafos. Ah, bom. Talvez os repórteres devessem perguntar ao ministro se da próxima vez ele vai mandar um ofício aos criminosos pedindo autorização. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.